Probióticos são os micro-organismos que colonizam o nosso organismo. Em alguns momentos a gente já falou aqui sobre desbiose, sobre algumas situações que têm relação com o equilíbrio dessa, a nossa chamada flora intestinal, né? Então, todo mundo, por menos que se dê conta, é colonizado por uma série de micro-organismos. Bactérias, vírus, fungos, tá? E aí vai depender muito vários aspectos da nossa saúde de acordo com os tipos de micro-organismos que nos colonizam. Então, o mais comum, o mais numeroso, melhor dizendo, é a colonização do nosso trato gastrointestinal, no nosso sistema digestório. Mas a gente sabe que a nossa pele é colonizada, que a nossa mucosa, todas as nossas mucosas, mucosa ocular, mucosa nasal, a mucosa geniturinária, tanto em mulheres como em homens, todas essas mucosas também são colonizadas por esse universo de micro-organismos. E é como se a gente tivesse um grupo de micro-organismos que são do bem, que são os probióticos benéficos, mas eles estão, de certa forma, convivendo a gente espera que num equilíbrio, né, ou numa melhora para os probióticos benéficos, eles estão vivendo junto com probióticos que potencialmente podem ser patogênicos. Então, vamos usar, por exemplo, a Escherichia coli ou a Candida albicans. Então, a Candida é um fungo que mora no nosso intestino e quando ela aumenta em número e sai do nosso intestino e vai para outras partes do nosso corpo, ela gera problemas de saúde. O mais comum seria a candidíase vaginal, que é muito prevalente em mulheres, muitos casos de onicomicose, que são as micoses nas unhas, algumas micoses cutâneas. Então, tudo isso é causado quando a exacerbação desse número, dessa espécie, sai do intestino e vai para outros lugares. A Escherichia coli é a mesma coisa. Então, a Escherichia coli também, ela tem um papel importante quando ela está lá no lugar dela, mas quando ela prolifera e migra no nosso corpo, ela pode causar bacteremia, infecções do trato urinário. Então, a gente cuidar desses micro-organismos que estão vivendo em íntimo contato com nós é muito importante. E se a gente fosse ver numericamente, a gente tem muito mais micro-organismos morando no nosso corpo do que células. Então, existem umas teorias, né, que dizem que, na verdade, não são eles que nos colonizam, nós é que colonizamos essa família de microbiontes que estão dentro de nós. Então, esses seriam os probióticos. Os prebióticos seriam como se fosse a cesta básica que vai nutrir esses micro-organismos que estão convivendo conosco. Então, todas as fibras, os ácidos graxos de cadeia curta, algumas outras substâncias que têm ação, que são lipossolúveis, todas elas são alimentos benéficos para esse grupo de micro-organismos. Agora, como o colega, o Dr. Brambila, falou no quadro anterior, né, sobre as doenças inflamatórias intestinais, e aí ele mencionou que a questão da alimentação atual, né, rica em alimentos industrializados, em alimentos processados, com conservantes, com corantes, em alimentos refinados sem valor nutricional, a gente está dando um alimento que não é bom para esses micro-organismos. Nós não estamos dando o que é bom para eles proliferarem em harmonia, de uma forma organizada, e aí nós estamos dando munição como se fosse para aquela microbiota patogênica. Por isso, também é uma das teorias que o número de doenças crônicas, inclusive as doenças inflamatórias intestinais, as doenças autoimunes, as alergias, também tem um componente relacionado à alimentação. Então, o álcool, o cigarro, tudo isso em conjunto pode predispor a esse, a essa proliferação do grupo das bactérias que não nos interessam. Então, quando elas estão ali convivendo conosco, mas estão contidas pela nossa microbiota benéfica, não tem problema nenhum. Quando a gente gripa, quando a gente tem sinusite, como eu falei, problemas, alguns problemas infecciosos cutâneos, geniturinários, algumas infecções de vias aéreas superiores, tudo isso tem relação com esse desequilíbrio. E tu falaste, Beverly, dos simbióticos. Então, o que, que seriam os simbióticos? Seria o uso conjunto dos probióticos com os prebióticos. É como se a gente fosse dar a cesta básica para as pessoas que a gente quer promover, para aquele grupo de micro-organismos, né, que a gente quer promover no nosso organismo.
Entendi.
Então, esses seriam os simbióticos. Do ponto de vista, assim, clínico, hoje existe uma literatura muito ampla e já com um benefício bem consolidado, que numa série de doenças existe um benefício grande em a gente usar cepas ou famílias específicas de probióticos e junto com pré-bióticos específicos. Então, a gente faz o que se chama de modulação da nossa microbiota intestinal nas doenças autoimunes, nas doenças degenerativas, nas doenças inflamatórias como um todo, em alguns casos de bebês nascidos prematuros. A gente sabe que modular a microbiota desses recém-nascidos muito prematuros diminui o risco de eles terem, por exemplo, enterocolite necrotizante, que é uma situação potencialmente bem grave nessa população. Então, é um campo imenso. Na questão do gerenciamento do peso, tá? Vai parecer bem papo de louco que eu tô falando agora, tá? Mas a gente sabe que existem grupos de bactérias, bacteroidetes e firmicutes, que são, de certa forma, um dos fatores que também determinam a nossa taxa metabólica basal, junto com uma série de outras situações, né? Que determinam as nossas preferências alimentares. Então, quando a gente consegue modular esses micro-organismos, a gente consegue auxiliar, é mais uma ferramenta que a gente tem para auxiliar as pessoas num processo de emagrecimento. E semana passada a gente comentou com a Rosângela sobre a questão do efeito sanfona, né? Então, quando a gente também consegue modular essa microbiota, a gente diminui o risco da pessoa reengordar. Do ponto de vista até de doenças neuroafetivas, a gente sabe que existem grupos de probióticos que estão sendo considerados como psicobióticos, que em conjunto com todo outro tratamento vão propiciar uma melhora mais rápida dos quadros de transtorno de humor, especialmente.
Depressão, bipolaridade,
exatamente.
Assim por diante. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a suplementação, né? A gente tem visto que tem algumas pessoas, tá na moda, vamos falar do que tá na moda, que estão utilizando o kefir, estão utilizando kombucha, estão utilizando outros suplementos que normalmente não estão no dia a dia, usando, inserindo na alimentação, e aqueles que são químicos mesmo, que são comprados, tem alguns sachês que se compra também, que se faz o uso, né, junto com alimentos, com frutas, para melhorar isso. O que tem de mito, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse tipo de uso?
Então, esse exemplo que tu deste, Beverly, dos alimentos, são todos os alimentos fermentados. Então, de modo geral, tá? Estamos generalizando uma situação que não é exatamente essa. A maioria das pessoas pode se beneficiar em consumir esses alimentos fermentados. A única questão que a gente tem que observar é como isso a gente muitas vezes faz do ponto de vista doméstico, pode haver contaminação de alguns micro-organismos que potencialmente podem ser patogênicos, dependendo da técnica que a pessoa vai produzir o kefir de leite, o kefir de água ou a kombucha. Os próprios vegetais fermentados, né, o chucrute, por exemplo, também é um alimento que é riquíssimo nesses micro-organismos, tá? Então, tudo isso, de modo generalista, vai propiciar uma variabilidade maior na microbiota de cada um de nós. Então, é como se a gente estivesse na Mata Atlântica, exuberante, que tem uma diversidade imensa de espécies, animais e vegetais convivendo. Ou a Mata Atlântica, desmatada, que não tem essa diversidade, tem uma carência de seres vivos colonizando aquela região. Então, quanto mais diversidade e mais proporcionalidade dos micro-organismos que nos ajudam, melhor. Então, eu diria que, de modo geral, consumir esses alimentos é benéfico. Agora, consumir suplementos... Tá.
Mulheres grávidas, por exemplo, não podem, né, doutora?
Tu sabe, Beverly, que tem hoje fórmulas específicas até para gestantes. Para gestantes, para lactantes, né? Uhum. Então, a gente tem que avaliar dentro de um contexto. Então, eu sugiro que quem nos escuta não saia daqui e vá na farmácia, na esquina da sua casa, e compre um suplemento desses, tá? O ideal é que seja prescrito, orientado por um médico ou uma nutricionista, alguém que tem experiência nessa área da modulação intestinal, para a gente saber quais são as melhores cepas para cada pessoa. Por exemplo, para melhorar a imunidade contra gripes e resfriados num dia como esse nosso, né? Existem alternativas, tá? E uma coisa bem importante também é que não adianta a pessoa... buscar espontaneamente a farmácia e se automedicar, como acontece muito, e usar uma semana de probióticos, tá? Ou uma fórmula de simbióticos, de probióticos com pré-bióticos, tá? Para esses suplementos eles terem alguma vantagem, a gente precisa ter um uso de no mínimo 60 a 90 dias. E o ideal é que a gente faça também, quem opta por seguir essa linha, que a gente faça uma rotação. Então, a gente não vai tomar toda a vida o mesmo grupo de probióticos. A gente vai mesclando e ciclando os que a gente vai ter contato.
Entendi. O assunto é complexo, né, doutora? Mas assim que pelo menos a gente teve uma breve noção, a importância que tem, são nomenclaturas diferentes, significados diferentes e usos também diferentes e personalizados. Queria lhe agradecer pela presença.
Eu é que agradeço pelo convite.
Aqui no programa, toda terça-feira, a doutora Daniela está aqui com a gente. Eu vou encerrando a live agradecendo as pessoas que participaram. A Joyce mandou um ok aqui, um curtir, né, pra gente. Muito obrigada pela presença. E, doutora Daniela, uma ótima semana até aqui.
Pra nós, até semana que vem.